Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentalCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos aí ao episódio de número 242 do ZentalCast. E falar aqui de alguns assuntos. Bem, o primeiro assunto que eu vou falar é o seguinte, né? Coloquei no título do YouTube, falando o seguinte, né? É fácil ser oposição? É mais fácil ser oposição? Então, é por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, né? O pessoal da direita, né? Assim, quando aí o Nine Fingers aí assumiu aí o seu terceiro mandato como presidente da República, aí a galera ficou, claro, naquela coisa, né? É assim, né? A direita, ela vai da euforia à depressão muito rápido, né? Por que que eu digo isso? Tá, fica na depressão, naquela história. Bolsonaro não foi reeleito, então acabou, já era o Brasil tá acabado, estamos numa ditadura comunista, que não sei o quê, todo esse negócio, e tem a euforia, que é aquela coisa do vamos usar o petista, quando se der uma coisa de errado aí no governo Nine Fingers, vamos mandar fazer o L, vai ficar zoando. E aí, entrando nessa questão da euforia, né? Aí o pessoal da direita fica nessa, né? Alguns ficam nessa coisa de que, não, e tal, porque a coisa que a gente ficava usando quando aconteceu, quando a imprensa, na maioria das vezes, distorcia ali uma informação do governo Bolsonaro, aí falavam, faz arminha agora, né? E aí o pessoal da direita agora, a coisa que, assim, de fato é errado no governo Nine Fingers, e a imprensa dá um jeito de passar o pano, aí fica lá. Aí o pessoal fala, não, faz o L, né? Ah, uma coisa aumentou de preço, aí coloca lá, aí manda fazer o L, né? Enfim, da minha parte, né, eu só fico assim, eu só mando fazer o L os blogueiros, os jornalistas. Por quê? Porque os jornalistas estavam vendendo lá que o Nine Fingers é o democrata, que o Nine Fingers, aí a volta do Nine Fingers à presidência vai, aí é a democracia, todo esse lance. E aí quando ficam falando, o Nine Fingers, tá errando nisso aqui, tá errando naquilo outro. Aí eu mando aí o blogueiro, a blogueira fazer o L, porque, vendeu aí que o Nine Fingers era o democrata? Enfim, tá aí. Porque uma bronca que a imprensa, fazendo parênteses, uma bronca que a imprensa, aí principalmente a imprensa mais tucana, como o Estadão, tem com o Nine Fingers aquela coisa. Não, foi prometido o quê, né? Foi vendido, na verdade. Foi vendido que ia ter lá a Frente Ampla pela Democracia. Porque que Bolsonaro é o antidemocrata. Nine Fingers, Alckmin são os democratas. Então aí vendeu com essa questão. Aí o Nine Fingers meio que, claro, né, monopolizou aí as ações aí do governo dele. E aí pronto, a imprensa mais tucana falou, poxa. O Nine Fingers, o PT, não estão dando espaço aí para o como é que eles chamam de direita democrática, centro democrático, porque eles se dizem, né? Centro-direita democrática, né? Na verdade, é a esquerda social-democrata. A esquerda petista não está dando espaço para a esquerda social-democrata, e aí estão reclamando, né? Enfim, aí fechando parênteses. E aí, voltando para essa questão do pessoal da direita ficar naquela coisa do, é bem mais fácil fazer oposição. Porque aí, uma coisa que eu falei, acho que há 2 semanas ou 3 semanas, que na questão da zona de conforto, que a direita gosta da zona de conforto. E aquela coisa, então eu não preciso mais desmentir. É muito fácil ser oposição, mandar o petista fazer o L? Aí pronto, é só mandar o petista fazer o L, e aí não preciso ficar desmentindo narrativas. Não preciso ficar defendendo o governo. Porque é aquela coisa, esse pessoal no, na época do governo Bolsonaro ficava lá, aí ficava aquela coisa de desmentir narrativa, aquela coisa, e ficavam reclamando ali da SECOM, do governo Bolsonaro, falando que a comunicação estava ruim. E as coisas não, as narrativas não eram aí desmentidas aí a tempo, e assim as realizações do governo não eram divulgadas. Olha só, eu vou falar assim, Pô, mas realmente a comunicação do governo Bolsonaro era ruim, não sei o quê. Ah, porque tem gente do próprio governo que falava isso, que fala até hoje que a comunicação foi ruim para o governo Bolsonaro. Olha, é porque é aquela coisa. Na verdade, comunicação de governo é ruim. Eu vou falando assim, vendo aquela coisa, agora com o governo petista. Estão reclamando a mesma coisa, Nine Fingers está reclamando. Que a comunicação do governo de Nine Fingers está ruim. E aí, retirado o governo Bolsonaro, o Isaac Macedo, foi aqui, né, um parceiro aqui do canal tal. Ele entrevistou pessoas do governo Bolsonaro e que eles falavam que a comunicação era ruim. É porque aquela coisa, o Isaac estava mais secretário, né? É claro que, sei lá, secretário do Ministério dos Direitos Humanos, da Família, da Mulher, da Damares, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, eram secretários e tal, e aí eram trabalhos que faziam bons trabalhos, só que não eram muito divulgados. O que repercutia bastante era o quê? Fofocas. O que acontece hoje? O que repercute são as fofocas. Não é assim que o trabalho tal está sendo feito. Cadê a comunicação assim, do Ministério da Sônia Guajajara, da irmã da Marielle, da Tebet, da Margareth Menezes? Não, no caso da Margareth Menezes sai muita notícia lá de Lei Rouanet, mas trabalho do Ministério da Cultura não tem. Trabalho lá do Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Enfim, é muita coisa. Não é divulgada também do governo Nine Fingers. Então, comunicação de governo, no que se refere assim, a divulgar ali, realmente ninguém tem muito conhecimento. Porque que se repercute na imprensa política é fofoca. É isso. Mas vamos lá, voltando para a questão. Claro que o pessoal da direita aí criticava aí a comunicação do governo Bolsonaro por causa de desmentir narrativas. Ah, porque não desmentia narrativas. Eu demorava muito para desmentir narrativas. Tá. Mas só que eu acho que não é muito. Assim, a função, assim, da Secom, isso, né? Mas, realmente, porque as notícias sempre ali contra a coisa do Bolsonaro, da imprensa, sempre são tendenciosas. É para isso que tem que desmentir a narrativa, assim com mais celeridade. E aí pessoas comuns iam lá nas redes sociais e desmentiam, fazem isso até hoje, né? Desmentem. Aí o pessoal fica naquela coisa, então, você tinha que fazer o trabalho, não está fazendo direito. Aí é pessoal comum. Tá, você pode, cada um pode ter uma opinião sobre isso. Mas minha opinião é essa, eu acho que realmente, o pessoal assim trabalha mesmo nessa questão da comunicação, acho que é porque assim, é o pessoal que quer trabalhar de forma ali direito, mas tem que sempre ali a imprensa trabalhar de forma tendenciosa. Mas enfim, por isso tem que ficar as narrativas, para admitir narrativas, era lenta, né? É lenta, né? Mas vamos lá. É também tem questão de propaganda, né? Você faz assim uma coisa de uma comunicação sem propaganda, sem investir muito em propaganda, aí é aquela coisa, aí demora realmente para emitir narrativa. E aí a narrativa aí se alastra e a narrativa vence. Mas vamos lá, aí fica nessa coisa. Aí quando o governo Bolsonaro ficava, aí tinha que ficar desmentindo narrativa, né? Aí só que agora com Nine Fingers é só ficar batendo Nine Fingers, batendo no governo Nine Fingers e ficar zoando petista. Fala, não, isso é bem mais fácil, né? É aquela coisa, é mais fácil ser pedra. E claro, é sempre assim, né? É muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça, né? Muito mais fácil criticar do que apanhar. Mas só que, como assim, nossa direita, vamos dizer assim, nossa direita é aquela coisa, né? É um poço de coragem, de determinação, de resiliência, para não dizer o contrário. Porque é fogo. Aquela coisa. Se qualquer coisa, reação do sistema, meu Deus, acabou o Brasil, já era. Estamos na ditadura comunista. Culpa de Bolsonaro porque não deu o pé na porta. Culpa de Bolsonaro porque não escutou o Olavo. Ai, que não sei o quê, acabou tudo, saí do aeroporto, blá, 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 blá. Sempre é isso. É. E aí, nem aquela coisa. Ah, vai ter, né? Aí, projeto de lei para controle das redes, né? É claro, né? Esse é o projeto de lei de controle das redes, né? Então, assim, os donos do mundo querem controlar as redes, né? As redes sociais. Aí, pô, aquela coisa, né? Para que não haja, né? Ali que verdades inconvenientes para os donos do mundo sejam passadas para frente, né? É isso que eles chamam de fake news. Enfim, também na questão da política, aquela coisa, os políticos querem ali, querem não querem mais ser incomodados. Ali, quando tiver um tipo de lei de controle das redes, pô, aí aprovar. Mas aí é aquela coisa, é como falei no começo da questão da euforia. Aí, da euforia, a depressão, da depressão é euforia. Ao mesmo tempo que a direita fica falando que é o fim, estamos numa ditadura comunista, é a mesma direita que fica zoando o petista, mandando fazer o L. É claro que, ah, pô, é legal zoar o petista lá. É aquela coisa, não é assim zoar o petista, né? Que o petista, aquele com voto convicto, né? Sempre vota lá no PT. Mas aquela galera que lacrou 13 para tirar o Bozo. Essa galera realmente merece a zoeira, né? Essa galera merece a zoeira. É claro que com a zoeira o pessoal vai ficar falando, ah, bolsonarista é tudo radical, aqui não sei o quê, então aí vai continuar aí votando aí no PT, né? Mesmo que fale aí que votei no PT para tirar o Bozo, que votei no Nani Fingers para depois criticar, e toda essa desculpinha, né? E aí. É, mas aí, claro, estimula mais esse cara aí, ou essa mulher aí, a votarem no PT, né? Tem essa questão. Mas, enfim, é porque, assim, a direita, a grande verdade é que a direita, assim, realmente viu a não reeleição de Bolsonaro como fosse o fim do país, o fim da direita, o fim de oposição à esquerda. Porque assim, não há assim, nenhuma perspectiva de projeto a longo prazo, nem a médio prazo. E aí o negócio é, vamos ficar choramingando nas redes. Ou então, né, aí é aquela coisa. É isso que eu falo que né, histéricos procuram outros histéricos. Assim, quem fale assim, vai contra a maré dessa questão de que estamos no fim, acabou o Brasil, é ditadura comunista e tudo mais. Aí, o que acontece? Esse pessoal é visto como, sei lá, os otimistas, né? O cara, os otimistas que não estão ali, não conhecem das coisas, né? E esse pessoal que é pessimista, ele fala que são realistas. Fala que são realistas. Que não, realmente o Brasil acabou, a reeleição de Bolsonaro, a não reeleição de Bolsonaro é que é o fim, o sistema o tirou, o sistema vai prendê-lo, o sistema vai tornar inelegível, a Lau Dallagnol foi cassado, não sei mais quem vai ser cassado, vai cassar todo mundo, a direita, acabou a direita, meu Deus do céu. E aí é essa choradeira. Essa choradeira. Não há projeto ali. Eu sei que tô falando um negócio de oposição, mas isso é aproveitar a situação para falar isso. E que a direita não tem projeto para a longo prazo. Prefere ficar chorando. E aí, assim, o pessoal prefere ficar nessa choradeira, não sei, sei lá, masoquismo, só porque é aquela coisa, a gente fica estimulando o desânimo, estimulando a desesperança e acabam assim tendo bastante seguidores, bastante inscritos. E aí fica aí aquela coisa, porque é aquela coisa, o medo vende, mas nunca é apresentada uma solução. A solução a curto prazo realmente não há assim solução, não há solução realmente a curto prazo. Agora, longo prazo, acho que dá para pensar, mas não tem como pensar. Ninguém na direita tem essa capacidade, porque o discurso é pé na porta. Já que assim o pé na porta não adiantou, Aí o negócio é ficar remoendo lá essa questão, falando: ah, Bolsonaro não deu pé na porta. Ah, ele não prendeu o Xandão. Ah, ele não. Aí ficou nessa história de quatro linhas. Ah, só ficou bonzinho demais. Ah, aí a direita fica naquela coisa de que não adianta ser bonzinho, não tem que ser. Assim, claro, quem é bonzinho sempre se ferra, né? Bonzinho demais se ferra. Mas eu acho que seria assim, um exemplo de líder realmente, porque fica aquele pensamento: não, o líder tem que ser temido. O líder tem que ser temido, não tem que ser assim, respeitado, ele tem que ser temido. Ele tem essa questão, né? É, mas eu acho que isso é mais, vai pro lado mais revolucionário da coisa. E acho que não é por aí, mas acho que é assim, a direita tem que se assumir. Ela tem que se assumir que, olha, é realmente Bolsonaro, decepcionamos Bolsonaro, agora vamos atrás aí do social-democrata, não vamos dizer social-democrata, alguém que é ali da esquerda, ali tucano, mas que bate no PT, mas pelo menos não é tiozão, não fala M, né? Não fala M. Ali, ou seja, ali não vai ter o amigo ali de trabalho, amigo petista, amigo Zé Antônio Gilzac. Ah lá, falou isso, ah lá, falou aquilo, ah lá, não sei o quê, isso é fome cocida, não sei o quê. Aí, não vai. Porque eu falei, zona de conforto. A direita quer zona de conforto, só isso. Aí é aquela coisa. Assim, viu que o Bolsonaro não foi aí reeleito? Ah, beleza, não foi reeleito, então tá bom. Eu vou ficar zoando petista e vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim mesmo, vou pintar o quadro, vou plantar bananeiras, não sei o quê. Ah, beleza, não sei o quê. Eu vou ficar zoando petista. Aqui é aquela coisa, é mais fácil ser aí oposição, é mais fácil ser pedra. É, essa é euforia do. É euforia. Aí vem a depressão. Aí quando o sistema reage, aí vem a depressão. Acabou, já era. Ditadura comunista, sei o quê, eu saio do Brasil, saio do aeroporto, ah, sei o quê, não vai ter eleição, não vai ter mais eleição, ah, não vai ter mais direito. É a depressão. É isso, né? Não há um equilíbrio, né? É sempre isso. É sempre a euforia de zoar petista, quando acontece alguma coisa de ruim com Nine Fingers, e é a depressão quando o sistema reage. É isso, né? Será que o comentário aqui no chat? Que o Bart, boa noite. Acho que desmentir narrativas é sempre fundamental. Narrativas não podem estar acima da verdade, viu? Com certeza, né? É, infelizmente, quando a verdade aparece, a empresa não está a fim de falar a verdade. Prefere ficar mantendo a narrativa. E é o Jason, boa noite. É muito fácil ouvir pessoas falando, vão para o aeroporto, mas poucos falam, não desistam, seja resiliente. É porque é sempre assim, quando acontece tipo de coisa, fala assim. Alguém fala desse tom, né? Não desista e tal, falando: ah, o Xandão, ah, o Xandão vai pegar, ah, não sei o quê, ah, olha lá, fulano foi preso por crime de opinião. A gente, é o seguinte, sobre isso, né, sobre o negócio de crime de opinião, olha só. Eu falei na semana passada sobre a narrativa destruidora, né? A narrativa do golpe. A narrativa de que olha lá, o Xandão que é bolsonarista, queria que o Bolsonaro desse golpe, não sei o quê, fizesse, né, o tipo AI-5, não sei o quê. Era essa narrativa, né? Aí até hoje, né? Aí fala que o 8 de janeiro foi dia de golpe, né? Ou seja, poxa, não sei que golpe foi esse, né? Era só o Zé, o Maria das Couves lá, assumir lá, pronto, acabou. Porque o Nine Fingers não estava em Brasília, né? Os prédios estavam vazios. Mas, enfim. E por conta dessa narrativa, qualquer coisa, qualquer tipo de crítica que foi fa... Não, não é crítica, foi ataque mesmo ali do... ao STF, agora ao Nine Fingers, é visto como antidemocrático. É essa narrativa doida. E assim, não é. E vamos ser francos aqui. Não foi só simplesmente opiniões. Foram realmente ataques. Não estou lembrando aqui, deixar bem claro. Eu não estou aqui falando que isso foi justo, que mereceram prisão. Não. Pelo contrário, não mereciam. Tudo isso é fruto de uma narrativa doida. Eu acho que não mereciam, realmente. Agora, ficar falando assim, a de crimes de opinião, sei o quê, assim, falar que isso, né, ataca assim, todas as pessoas do país, não sei o quê. Não, porque a maioria das pessoas do país não estão nem sabendo de nada. Estão nem sabendo do que está acontecendo, né? Quer dizer, já melhorou um pouco, né, com as redes sociais, mas muita gente não está sabendo. Eu acho que há realmente um exagero quanto a esse tipo de coisa, né? Ah, estão prendendo pessoas por crime de opinião. Calma lá, né? É só um determinado grupo da direita que faz ataques ao STF, ataques, ofensas, ataques e tal, mas acho que, né? É claro que prender é muito extremo, tirar conta, tirar perfil, bloquear conta, né, bancária, realmente isso tudo é muito extremo, né? Agora, é claro que a direita tem muito, acaba exagerando bastante, né? Exagera muito, claro, para gerar aquela comoção. Vamos ser francos aqui, né? Vou perder inscritos aqui no canal, vou perder seguidores no podcast? Claro que vou, eu assumo esse risco. Mas vamos lá. Conscientização política é mais importante que a zoeira, com certeza. É claro que a zoeira também faz parte dessa conscientização, mas nem tudo é zoeira. Nem tudo é oba-oba. Assim, muita coisa que a direita fica assim, pregando esse caos, pregando que estamos na ditadura comunista, é muito por conta disso. É muito caso de euforia. Eu falei, euforia, euforia lá, né, Bolsonaro ganhar em 2018. Essa coisa, ver toda essa euforia achando que política é oba-oba. Aí quando começou o sistema a reagir, aí fica naquela coisa, tá tudo acabado. Porque falta realmente também conhecimento da política. Mas o pessoal da direita falta isso, maturidade política. E também conscientização política, né? Porque o povo precisa disso, né? Não é só ficar assim, ah, só falar de política na hora da eleição. A gente tem que falar de política aí, é claro, comentar sobre a política ao longo dos anos, né? Sem ser eleição. Nós vamos que Bolsonaro Olha, o nome do Bolsonaro ajudou a eleger no Senado. Acabei de falar do Ponte, do Mourão. É verdade, né? Eu só acho que o Bolsonaro acabou junto com o governo dele, né? Que ele não tem mais força política. O pessoal fica nessa, né? Aí acha que o social-democrata vai ter força. Assim, os social-democratas, vamos dizer assim, o Centrão, eles têm sim força política ali do Congresso. Mas não tem força política. Perdão, não tem força popular eleitoral. Assim, eleitoral ali no seu nicho, claro, mas não tem força popular para a presidência da República. Não tem muito. Ah, teve o FHC, mas o FHC foi muito naquela coisa do Plano Real, tal. Realmente o povão viu essa forma, viu o FHC com bons olhos, né? Enfim, o Nine Fingers era visto como aquele, né, o radical, né? E é isso que acontece, né? Social-democratas assim costumam, né? Não costumam não assim ter votações assim baixas assim para a presidência da República. A da direita aí é isso, né? Acha que não, o negócio não, chega de tiozão, chega de frases aí de tiozão, chega de falar M, negócio o político que sabe falar bem. Sabe falar bem, mas fica com 4%, né? Regina, boa noite. Eu, Bart, o sistema não é infalível. Tanto que eu já fui eleito em 2018. Tanta prova, nem o Nine liberando 10 bi, o pé da censura foi adiante. É verdade. Poxa, realmente, o Bolsonaro, ele venceu o PT em 2018. Mas era o Haddad. Não era o Nine Fingers. Ué, mas na campanha tava Haddad e Nine. Poxa. O PT sempre está no segundo turno nas eleições presidenciais. O Haddad chegou lá. Muito pela força, né, do próprio partido e do Nine Fingers. E o Bolsonaro em 2018 ganhou do PT. É claro que o antipetismo estava muito forte naquela época. Isso foi aí o. algo determinante. Mas ele ganhou o PT. Ou uma coisa que, né, MBL, aí, novo, não vão. Aí não querem aceitar isso, né? Que foi Bolsonaro que ganhou em 2018, não eles. Nossa social-democracia. Mas aí, é claro, teve o movimento anti-Bolsonaro, lá em 2022. Aí o Nine Fingers venceu daquela forma, entre aspas, né? É, mas Bolsonaro fez. A diferença foi muito apertada. Ele fez 58 milhões de votos, Bolsonaro. Enfim. Isso aqui o pessoal não quer ver. É de fato, né? O sistema não é infalível. Se fosse aí, eu estaria com governos petistas aí até hoje. Ali, né? Assim, aquela manifestação em 2013 foi a esquerda que começou, de fato, com o movimento Passe Livre e tal, mas o pessoal saiu para as ruas. Ali, houve ali uma mudança política naquela época. Aliás, houve uma mudança política ali com a eleição de Bolsonaro. Mas a galera não quer chegar dessa forma. É mais conveniente vender o caos do que analisar dessa forma. Eu falo o seguinte: não desista do Brasil, seja resiliente. Orem pelo Brasil, é verdade. É, tem gente que eu vi comentários falando. Ah, não orem pelo Brasil, porque o Brasil não merece, por causa do Nani Finders, não sei o quê, Bostil, esses negócios. Poxa, acho sacanagem isso. Pô, não orar pelo Brasil, justamente o Brasil mais precisa de oração. Não pode, não quer orar pelo Brasil, não. É foca, é falta de patriotismo, né? É isso que o movimento revolucionário trabalha muito com isso, a falta do patriotismo. Até nos Estados Unidos, que fala tanto aquela coisa do patriotismo, né? Admira-se muito o patriotismo dos americanos, lá está se perdendo por causa do progressismo. E aqui no Brasil tá a mesma coisa. A pessoa pode dizer assim, né? Ah, é da direita, mas fala que não tem esse patriotismo, né? É falando que não reza mais pelo Brasil, não tem que orar pelo Brasil, não. O Brasil não é, acabou, já era. Cadê você? Ah, lá, sei lá, há poucos meses falava que era patriota, agora não é mais? Só porque é o governo de esquerda agora? Cara, pode ser o Nine Fingers, pode ser o Boulos aí. Eu vou lá cantar o hino nacional, vai lá com a bandeira do Brasil. Eu, hein? São os patriotas de conveniência, né? É que quando você tem medo, não se tem respeito. Pega essa frase do personagem Júlio, tá certo? Todo mundo odeia o Chris. É verdade, né? É verdade, velho. Ah, é aquela coisa, justamente essa coisa de impor a força, coisa de covarde. Não consegue, não põe respeito. Não quer. É aquela coisa, também tem aquela frase. Para se ter respeito, você precisa respeitar. Mas aí. Aí você, a pessoa covarde, o quê? Faz o quê? Usar da força. Ainda de terceiros, né? Então, extrema esquerda, social-democracia, eu escolho defender o Brasil. A minha ideal é o que calam os dois. Tanto que caiam os dois. É tanto o Nine quanto o Chuchu. Aí. Se fosse para ter golpe, a coisa seria mais cinematográfica, pois é. E a esquerda gosta disso, né? Assim, porque assim, o negócio de vandalismo, a esquerda faz aquele vandalismo para. Aí é aquela coisa, aí chega a polícia, aí bate no manifestante, aí tira aquela imagem, olha lá, a polícia fascista, olha lá, a polícia opressora, olha aí o Estado, não sei o quê. Todo esse negócio. É uma coisa mais cinematográfica, parte da esquerda, quero dizer. É mente casu. Não fez a Lava Jato. Porque os sem noção não sabem quem julga. Sabem, mas como querem ser a verdadeira direita, batem no Bonoro e cobram perfeição, ao mesmo tempo que nos chamam de idólatras, contradição. Por aí mesmo. É sobre o sem cabelo da capa escura. O cara é uma marionete. Lembrando que eu disse que ele e seus colegas, quando foram para o evento nos Estados Unidos, foram se hospedar em hotéis da família Rock. É, exatamente, né? É um paga-pau. Perdão, é um. Perdão, é um pau-mandado. O Xandão é um pau-mandado. Globalista. Os donos do mundo. É fora de ver. O Brasil foi governado por mais de 30 anos, só por gente que não presta, nem né? Por isso o Brasil acabou, pois é. Ah, agora estão indo para cima de quem é contra o sistema. É, mas estão ali, é mais para desestimular, justamente. E a direita tá aí, tá caindo nessa, né? Esse desestímulo, né? De se manifestar, tal, essa coisa aí. Aí também de se candidatar, pessoas assim candidatarem. Ah, o que adianta se candidatar? Aí pode ser cassado. Aí, por causa da Dallagnol aí, né? Ah, o que adianta votar? Vão caçar meu candidato, não sei o quê. Aí acaba esse desestímulo, né? Regina, estou engasgada, entalada, esmiolada já. Oliveira. Esse discurso já acabou, já era. Só serve para desestimular a população a jogar toalha e entrar em depressão. Não é? Por aí mesmo. Mas não, isso é visto como realismo. Poxa, a pessoa realista, ela fala assim, fala, olha, a situação tá ruim, tá tudo ruim, mas vamos continuar, acreditando, tal. Essa pessoa é realista. Agora a pessimista, acabou, já era, tá. Aí, por isso que eu não entro nessa histeria coletiva, porque vai ser muito ruim para mim e vai ser ruim para quem me segue. E vai ser ruim para quem está ao meu redor. Polônia e Hungria já foram um país socialista. Atualmente são governados pela direita. Pois é. São países que viveram muitos anos com o comunismo. Né? Muitos anos mesmo. Se o povo deixasse de votar, o Nain teria maioria absoluta no Congresso. Pois é. Os militantes de esquerda votam. O pessoal não quer, fica pregando voto nulo, né? Tá, o Oliveira aumentou aqui. O negócio aqui. A Fernanda Salles disse que o Tarcísio defende a parada LGBT. É fogo, né? Pessoal, Fernanda Salles que era do Terça Livre. Pô, o pessoal gosta desse negócio, de qualquer coisa do Tarcísio. Ah, foi negócio de vacina. Foi negócio de não sei o quê. Negócio de pegar uma coisa do Tarcísio pra ficar batendo. Porque o pessoal, assim, provavelmente o olavista, ele tem essa implicância com o Tarcísio, porque ele era, né, que ele é militar, né? Ele era militar, né, capitão do exército, assim como o Bolsonaro, né? Ele foi indicado de Bolsonaro, né? E ele não tem aquele, o perfil assim do lacrador de direita, né? Essa questão também. Só implica. Eu vim rapidamente sobre isso, tá? Esse negócio, a parada LGBT aí, mas enfim, não sei se tá certo ou errado, mas coisa que defende, assim, aí foi mais veneno, né? Outra coisa que ele falou, Rodrigo Constantino disse que quem pudesse sair do Brasil, que resistência se faz de fora, por dentro será todo mundo perseguido, e que é hora de ser realista, né? Que a democracia morreu faz tempo. É isso aí, né? Eu vi esse tweet do Constantino. Pô, é isso aí, esse tipo de coisa. Não, vamos. Resistência faz de fora. É o fazer de fora. Aí, porque quem tiver no país vai ser perseguido. O impressionante é uma pessoa que está há anos aí no, no, nos Estados Unidos, não percebe muita. Ali, como é que. É que é o país, né? O país ele tá dividido de fato. A eleição provou isso. É assim, tem gente que não tá vendo assim, não tá sentindo essa questão toda de censura, ditadura, comunista, coisa assim. É claro que tá vendo o problema da segurança pública. Tá cada vez pior. Tá vendo isso, né? Tá percebendo isso, mas a imprensa diz, mas fica vendo muita imprensa dizendo que tá, não, tá tudo bem, que são vítimas da sociedade, traficante, que tá tudo bem. O problema era o ismo, a fobia de Bolsonaro. Esse era o problema. A imprensa fica falando isso, mas não percebe também que é muito fácil falar, assim, a pessoa que tá de fora, né? Mas claro que fala assim, tem que fazer a resistência de fora, né? Eu acho que. Eu acho que seria bom fazer de dentro, né? Mas é fogo, né? É uma galera, faz parte da galera que estimula o desânimo. Aqui, os palhaços que pregaram o voto nulo são responsáveis pelo 9 estar em Brasília. É verdade, né? O pessoal fica falando, do voto nulo fala assim, né? Fala que 9 e Bolsonaro são a mesma coisa, aí falam que Bolsonaro não peitou não peitou o Xandão. Se ele não peitou o Xandão, por que ele está sendo perseguido até agora? Até hoje? Não faz sentido esse negócio aqui, Bolsonaro não peitou o sistema. Não faz sentido isso. Pô, se não peitasse o sistema, ele já renunciaria logo ali no primeiro ataque. Ali, primeira reação do sistema. Ali, mas enfim. Não veio dessa forma. É tudo pela zona de conforto. Se não deu a zona de conforto, então não presta. Pô, atacaram o presidente Bolsonaro, atacaram todos os indicados dele, ajudaram com isso. A esquerda bater na direita e se levantar novamente. Agora continua atacando, por isso o caso pensado. Eu acho que é caso pensado, sinceramente. E vamos lá, vamos aqui outro assunto aqui. É o seguinte, né? Eu coloquei aqui, né? Desgoverno da desforra, né? Enfim, primeiro Zetoncast aqui desse ano, 2023, foi o segundo. Eu tinha falado que do sentimento de desforra do pessoal da esquerda e do pessoal da imprensa com a posse da Dani Fingers. Falando que agora não está mais Bolsonaro lá, que o Dani Fingers fica pregando democracia, pregando união, não sei o quê, e tudo mais. Que o Bolsonaro era só ismo, só fobia. Só que, na verdade, passado aí, né, 5 meses aí em governo, do Nine Fingers 3. O que mais se vê aí é desforra do governo. É assim, assim, você usa muito o termo desgoverno, quando é oposição ao governo, né? Os esquerdistas chamavam o governo Bolsonaro de desgoverno. O pessoal da direita chama o governo Nine Fingers de desgoverno. Mas assim, nesse caso desse governo Nine Fingers, dá para ver que realmente. Não é um governo. Porque assim, o que compõe ali o governo é uma galera totalmente ali, não quer saber, assim, não demonstra mostrar serviço. Aquela coisa, o ministro do Estado, ministro, ele pode tomar uma decisão ali, falar alguma coisa que uns vão gostar, outros não vão. A gente viu ao longo do governo Bolsonaro isso. Muitos assim não gostaram, outros gostaram, mas nesse caso aqui do governo Nine Fingers, é só ali, assim, ele só quer saber se lacrar para a imprensa, e a imprensa, claro, bate palma, principalmente quando fala de Bolsonaro. Lá, ministro da Saúde vai lá, faz pronunciamento, quando o fim da. Aquela coisa, né? Acabou, né? A emergência da OMS, lá da pandemia. Ah, mas o vírus continua aí, tem que tomar vacina, não sei o quê, e. Eu não vi o pronunciamento tal, mas falaram que ela atacou o governo Bolsonaro, a ministra da Saúde. É isso, sai fazer isso. O ministro lá do, né, o Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, ele só sabe atacar Bolsonaro, só sabe falar. Assim, a última que ele falou lá, que saiu na imprensa, ela falou assim: eu não tenho como viver com um país onde o representante diz que pintou o clima entre adolescentes. Em referência, olha só, de uma fala tirada de contexto, de Bolsonaro, ali no podcast, falou do negócio que ele filmou venezuelanas, lá, adolescentes, estavam lá, acabaram aí assim se vendendo, vamos dizer assim, no momento ali da pandemia, momento crítico ali lá em Brasília. Aí sabe que falou que pintou clima aí, pronto, dá a impressão que Bolsonaro gosta de criança. E foi uma narrativa difundida por Janones e os seus Mavis pela imprensa. Aí o cara aí fica nessa, só fica falando de Bolsonaro, só fica falando, né, por favor de drogas. É, sem falar do Flávio Dino, né? O cara, assim, ele só quer saber de lacrar. É claro que aí. É porque aí só lacra, né? A direita fica repercutindo, né? Aí adora, né? O pessoal adora, adora dar esse palanque, né? É o Flávio Dino. É isso. É isso que se vê. Se vê muita lacração por parte, né, do governo Nine Fingers. É pouca ação, porque é aquela coisa. Eles, ao menos, falam tanto em união, reconstrução, que é o slogan desse governo, união, reconstrução, governar para todos, todo esse negócio, mas não, é tudo, assim, nem sabe nem fingir, não sabe nem fingir, e só quer ficar como é que você fala, né? Diretas e indiretas ao governo Bolsonaro. Só fica batendo. É, toda culpa de Bolsonaro. Tudo é isso. É, claro que isso era esperado, mas, poxa, nem ao menos fingir que está fazer alguma coisa pelo país, né? É falar, não, vamos deixar a diferença ideológica de lado, não sei o quê, vamos trabalhar para. E nem isso. Nem está fingindo. Mas aí, claro, aquele povo que odeia Bolsonaro, adora isso, né? Adora, queremos mais, tá? Vamos lá, isso aí, Bozo está fora por sida mesmo. Eu que adoro isso, mas o país, né? E o país? Não quer saber. Assim, é um catado. Eu falo, se o governo Nine Fingers, na verdade, é um catado de revanchistas. É isso, essa é a verdade. Voltei. Deixa eu ver, voltei aqui. Agora aqui, uma passada no chat. A vida real não é como nos filmes de ação. Já aí não é o Mason Storm, personagem de Steven Seagal, ou John McClane, personagem de Bruce Willis. Pois é. Você acha que é igual filme de ação, né? Tem que dar o pé na porta lá e pronto, acabou. 97. Alguém disse algo sobre a imprensa e mentiras. Mas se a minha imprensa achou que ia ficar ilesa, não vai ficar ilesa? Pois é. Se a sua turma continuar com essa desforra, pode levar um tom desagradável. É exatamente, né? Tá, isso aí é pra aquela coisa, animar a torcida, né? Animar a torcida da imprensa. E ali, pessoal da lacrosfera. Mas e aí, o povo que quer realmente que votou todo Nine Fingers com a promessa da picanha, a promessa de que realmente, poxa, né, agora vai trabalhar de verdade, que o Bolsonaro era só ismo, fobia, não sei o quê, agora vai negócio de verdade. Vai ficar nessa desforra, né? Aí isso vai desagradar a galera. Então, Bolsonaro é a pauta. Se Jair tivesse apagado politicamente, não estariam falando dele o tempo todo. É verdade. É só a galera que acha aí que, não, já acabou, né? Os patriotas conscientes que querem sobreviver, né? Esse, né? Boa noite. Tá falando de Bolsonaro porque eles não têm o que apresentar. Por aí mesmo. Então. Ah, então é isso. Muito obrigado por assistirem, para quem está no YouTube, comentou no chat. quem vai ver depois. Obrigado quem está ouvindo pelas plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima.